Bom, Srs. Deputados, acho que podemos dar início aos nossos trabalhos. Já temos connosco o Sr. Dr. Casimiro Morgado, que é o Diretor dos Serviços de Informações Estratégicas e Defesa. Como todos os colegas se recordam, foi uma iniciativa do Grupo Parlamentar do PSD o convite para esta vinda à nossa comissão do Dr. Casimiro Morgado e, portanto, eu daria a palavra ao Sr. Deputado, penso que Pedro Roque, para falar, ou ao Sr. Deputado Carlos Costa Neves, para falar sobre a iniciativa do Grupo Parlamentar acerca deste assunto. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Diretor, caros colegas. Quanto à iniciativa, ao requerimento do PSD, tem um enquadramento, e o enquadramento é, tal como os restantes grupos, acompanharmos com muita atenção o contexto, nomeadamente da atuação das Forças Nacionais Destacadas, de haver esta situação de um destacamento para a República Centro-Africana, a importância que damos ao Serviço de Informações Estratégico e o quanto relevamos o conhecimento que vai sendo reafirmado da situação naquela área do globo e a sua expertise em África. E, por último, a ideia que foi surgindo de que poderia estar a acontecer uma alteração das condições de segurança na República Centro-Africana. E, portanto, aquilo que nos levou ao requerimento e aquilo que esperamos que esta oportunidade que temos de debater o assunto com o Sr. Diretor, cuja presença eu desde já não só enalteço como agradeço, tem a ver com o saber se antes, durante ou depois do destacamento desta força houve uma avaliação da situação por parte do seu serviço e se houve, nomeadamente, relatórios que alguns órgãos de comunicação social deram como existentes, que transmitiam a ideia de que, nem sob ponto de vista estratégico, nem sob ponto de vista de segurança, se justificaria este destacamento. Claro que cabe aqui também uma salvaguarda para terminar, que é o de que somos, obviamente, sempre solidários com as Forças Nacionais Destacadas e sabemos que qualquer destacamento de forças envolve perigos que esperamos que estejam sempre completamente avaliados. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu penso que também, na sequência agora deste requerimento, daria a palavra ao Sr. Dr. Casimiro Morgado para fazer uma apresentação, obviamente dentro daquilo que foi o enquadramento sugerido pelo Grupo Parlamentar do PSD, e depois, na sequência dessa apresentação, naturalmente, que as questões que os seus deputados queiram considerar. Portanto, se estamos todos de acordo assim, faça favor, Sr. Dr. Casimiro Morgado, muito obrigado por ter cá vindo. Também lhe quero apresentar os cumprimentos do Presidente da Comissão, que não pôde aqui estar presente, mas de qualquer modo também ir-lhe dizer o mesmo que eu, ou seja, que é bem-vindo aqui à nossa Comissão e, aliás, que é muito importante o seu contributo em termos das questões da defesa e de segurança, que é aquilo que prossegue esta mesma Comissão. Tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, quero agradecer o convite que é formulado para estar aqui presente. Eu considero, aliás, sempre defendi, desde que estou nas funções, que deve haver uma relação de grande proximidade entre a Assembleia da República e os serviços. Nós, aliás, o Sr. Presidente em exercício sabe da relação longínqua que sempre alimentámos, porque eu acho que não só há um dever de informar a Assembleia da República, como também há determinadas comissões da Assembleia da República, no caso específico do CIED, que poderão, eventualmente, beneficiar no seu trabalho digamos, de alguns aportes que os serviços possam dar. Eu como Preparei duas apresentações, uma sobre a RCA e outra sobre o Mali, porque também se foi suscitada a questão do Mali, isto tudo na comunicação social. Eu posso dizer que, e já vou contextualizar, nós, no caso, por exemplo, da República Centro-Africana, começámos a acompanhar a situação desde março de 2013 e de facto produzimos uma centena ou mais de uma centena de relatórios sobre a situação do Mali e sobretudo sempre uma constante avaliação da ameaça à situação securitária do país, mas eu já contextualizava. Eu só queria, já que foi aqui no fundo referida, houve um... A comunicação social falou, de facto, de alguns relatórios, mas que não tinham a ver connosco. Ou seja, nós, por política, não pedimos a retificação de notícias ou não contestamos notícias que sejam publicadas nos órgãos de comunicação social, por todas as razões e mais alguma, porque senão era muito complicado. Mas... A referência a um relatório, eventualmente, houve ali uma confusão, eu não sei. Nós, uma coisa é certa, e quero só em 30 segundos explicar um bocadinho qual é a função de um serviço, e nomeadamente do serviço que eu represento. Nós produzimos informações com vista a um apoio à decisão política. E a produção de informações é sempre baseada em indícios puramente técnicos. Ou seja, nós não fazemos juízos de valor relativamente a opções políticas. Nós não tomamos a decisão, nem sequer, digamos, induzimos a decisão. Nós fazemos uma avaliação político-securitária, económica, etc., e depois o decisor segue ou não segue essas, no fundo, os elementos que constam daquele relatório. Portanto, nós nunca escrevemos em nenhum relatório que esta frase que eu também vi na comunicação social, de que estrategicamente e do ponto de vista da segurança não se justificaria o destacamento. Isso podem procurar os relatórios, aliás o Conselho de Fiscalização fiscaliza-os e vê-os muitas vezes. Nós tentamos ser neutros porque o nosso papel é apenas apoiar a decisão. Depois a decisão política tem muito que ver com a política externa, tem muito a ver com compromissos internacionais, tem a ver com a pertença a organizações internacionais, de que nós, obviamente, não temos estados de alma relativamente a isso. O que é facto é que nós, desde, no caso da República Centro-Africana, nós desde março que começámos a acompanhar, porque aconteceu, como sabem, na República Centro-Africana era muito habitual a tomada de poder através de golpes de Estado, mas pela primeira vez assistimos em 2013 a uma situação em que, digamos, os ex-Seleka, no fundo, derrubaram o presidente Bozizé, coordenados por um senhor que era o Michel Djotodia, e isso foi uma novidade, porque os muçulmanos tiveram poder, e isso gerou reações, nomeadamente por parte de grupos que depois constituíram em milícias designadas anti-Balaka, que é constituído por, essencialmente, cristãos, há quem diga que também tem alguns animistas, e que, no fundo, gerou, digamos, esta turbulência inicial. Bem, e nós, desde essa altura, porque, no fundo, se percepcionou uma movimentação por parte da comunidade internacional no sentido de, eventualmente, a comunidade internacional se envolver, quer a União Europeia, quer a ONU, e nós, desde cedo, posso dizer, fizemos, inclusivamente, briefings ao Sr. Ministro da Defesa, fizemos briefings às forças que eventualmente iriam ser destacadas. Posso lembrar aqui que uma primeira fase teve a GNR para ser destacada, ali em 2014, depois acabou por ser um C-130 da Força Aérea.
O GNR foi quando?
Foi na mesma altura, porque primeiro percepcionou-se que seria uma questão mais de securitária e não tanto de intervenção militar, mas depois, no âmbito da União Europeia, pôs-se a questão mais do contingente militar e Portugal acabou por ir para lá, em 2014, um C-130 da Força Aérea, com a respectiva guarnição, salvo erro, 40 e poucos homens, que, inclusivamente, não ficaram localizados em Bangui, onde queriam, porque o sítio era muito complicado, e lembro-me na altura que quer nós, quer o Sismil, fizemos um briefing ao Sr. Ministro da Defesa, e acabaram depois por optar por colocar ou por basear esse C-130 nos Camarões, ao ver. Portanto, mas isto para dizer que nós apenas tivemos nessa fase. Da mesma forma que também tivemos, demos um briefing aos oficiais desta última força, agora destacada no âmbito da MINUSCA. Pronto. Posso dizer que, desde essa altura, a situação da República Centro-Africana foi sempre marcada por uma ocorrência bastante regular de incidentes muito violentos. Aliás, houve uma fase que a violência estava concentrada mais em Bangui do que menos nas províncias, Nós, na altura, já falávamos que, na generalidade do território, a ameaça seria significativa e já era elevada em Bangui, com alguns distritos, alguns bairros ou arrondissements muito, muito complicados, e, portanto, nós fomos sempre escrevendo isso em vários relatórios. De facto, não nos esqueçamos que houve uma força, antes da força da MINUSCA, de ser constituída a MINUSCA, houve uma força francesa, que era a Sangari, e de facto, mas houve sempre uma hostilidade muito grande relativamente à presença de militares estrangeiros, com incidência para os militares franceses da Operação Sangari, e outros também, mais tarde já das Nações Unidas, porque, no fundo, havia animosidades relativamente a contingentes de países muçulmanos em função do tratamento discriminatório que davam às populações não islâmicas. E, portanto, nós, a partir de determinada altura, considerámos que a probabilidade de ocorrência era cada vez mais elevada, e só houve um período entre que foi a aprovação da Operação MINUSCA pelo Conselho de Segurança em abril de 2014 e os primeiros conflitos com as forças anti-balaca, portanto, milícias cristãs, que aliás resultou na primeira baixa das forças internacionais em outubro de 2014, houve um período de menos incidentes. Mas fora isso, houve sempre bastantes incidentes. Presentemente, a probabilidade de incidentes diminuiu. A probabilidade de ocorrência de incidentes é diferente do grau de ameaça. Mas diminuiu sobretudo em Bangui e no sudoeste de Bangui. Eu até vou aqui pôr a... Deixa-me pôr aqui. Eu depois faço aqui uma breve alusão aqui a... Pronto. E diminuiu porquê? Porque houve o início do processo, o chamado processo DDRR, que era o Desarmamento, Desmobilização, Reintegração e Repatriamento, que se iniciou em 12 de outubro de 2016, não obstante a resistência de alguns movimentos Seleka. Importa, contudo, ressalvar que esta evolução apenas se traduziu na redução da dispersão geográfica, da violência e dos incidentes, no contexto em que se mantém a ocorrência de incidentes violentos, cuja gravidade e alvos justificaram um novo reajustamento do grau de ameaça para elevado em todo o território, exceto, como já irei falar, no sudoeste de Bangui e em Bangui. Esta alteração reflete particularmente o recrudescimento da luta dos confrontos entre facções ex-Seleka nas províncias centrais da RCA, e que é evidente que se podem projetar negativamente na segurança das forças internacionais em presença. Por outro lado, há indícios de que há um reforço mais ou menos clandestino, das forças anti-balaca que estacionadas fora da capital, e esse reforço é patrocinado de forma encoberta pelas autoridades de Bangui e, portanto, vai reforçar o potencial bélico e a capacitação dessas milícias e contribuir, obviamente, para o agravamento da situação de segurança. Apesar de todas as tentativas de pacificação, nós mantemos o grau de ameaça em elevado, portanto, que é, no fundo, um grau 4 no nível de 5. Depois podemos falar aqui de outras matérias que têm a ver... Agora, qual é o problema para as forças? Nós isso chamámos a atenção na altura, nomeadamente no briefing. As nossas forças, tratando-se de uma força de reação rápida, que implicará que seja a primeira força ou uma força militar a correr eventuais situações de confronto, ficarão expostas à hostilidade das partes envolvidas no conflito, quer entre facções Xeleca, quer entre milícias Xeleca e Antibalaca, e, portanto, e muitas vezes há uma percepção errónea de posicionamentos ou de preferências das forças relativamente ao conflito. Há uma grande animosidade relativamente aos franceses, por razões até históricas. As forças portuguesas são muito bem percepcionadas. Aliás, quer o governo, quer as forças armadas da República Centro-Africana percepcionam nas forças nacionais destacadas e um novo caminho ou uma nova porta para a cooperação técnico-militar e até uma abertura para haver, digamos, uma cooperação no domínio de treino militar por oposição às ofertas de França, que eles consideram que nunca será, que será mais limitativo do ponto de vista da formação dos militares. Portanto, há aqui uma oportunidade, também uma janela de oportunidade para... Agora, aquilo só muito... O que acontece é que, por vezes, é muito difícil identificar o que são milícias anti-balaca, embora eles às vezes tenham artefactos que têm a ver muito com o animismo que os identificam, colares que supostamente os protegem, porque anti-balaca quer dizer anti-machete, anti-espada, mas muitas vezes se confundem com as populações em geral. Recentemente aconteceu um incidente, porque tinha havido um ataque às populações por parte de milícias Xeleca e as populações fugiram em direção a uma estalagem da Minusca, e o que aconteceu é que os militares que estavam da Minusca pensaram que iam ser atacados e dispararam alguns tiros, matando alguns civis. Portanto, isto depois, a seguir, tem normalmente impactos, porque reações das respectivas milícias. E, portanto, é um terreno muito, muito complicado, muito movediço. Isto, eu ia só brevemente falar aqui da situação política. Continua a haver muitas críticas relativamente por parte de algumas forças políticas da RCA, relativamente ao presidente do ADRA. Há uma insatisfação, claro, um crescimento de uma insatisfação popular face à incapacidade do Estado para impedir os confrontos armados. Os parceiros internacionais, aliás, na sequência da Conferência de Bruxelas, têm feito muita força para que haja um processo de pacificação. Neste momento, também o Primeiro-Ministro, o atual Primeiro-Ministro Sarrangi, está numa situação também de bastante fragilidade. Aliás, na altura que ele foi escolhido, até punhou em causa a sua capacidade técnica e política para governar. E também a maioria parlamentar que apoia neste momento o governo tem mostrado alguns sinais de satisfação e insatisfação. Bem, do ponto de vista securitário, realçava aqui confrontos na província do AK que opõem os combatentes de etnia Fula, de uma das organizações que é liderados por este senhor, que ali da Raça, que é uma facção Xeleca da etnia Fula, com outras etnias, comandados por Nureddin Adam e apoiados nas suas operações militares. Portanto, há os conflitos, que eu realcei há pouco, entre as próprias facções Xeleca. E o que acontece é que cada vez há mais conflitos, há cada vez mais armamento, estão cada vez mais armados e também há, digamos, cada vez mais mercenários estrangeiros. Portanto, há mercenários, sim. E, portanto, também há uma ofensiva, claramente, sobre uma das facções, com uma coligação de forças da FPRC com a MPC, e, portanto, provavelmente o conflito vai se agudizar no curto prazo. E, normalmente, isto é também um foco de ameaça para as... Por outro lado, as milícias anti-balaca também tem alguns confrontos entre eles, para além de falar da situação de conflito entre Balacas e Antibalacas e Ex-Xalecas. Pronto. E, portanto, o que se nota é que, de facto, há uma rejeição da intervenção, relativamente à intervenção internacional. Isso já foi demonstrado, não tanto contra a MINUSCA, mas contra a Operação Sangari. Aliás, havia alturas em que Ex-Xaleca e Antibalaca se uniam contra os franceses, portanto, como um inimigo comum. E, de facto, temos outro problema, que o LRA, o Lord's Resistance Army do Uganda, sobretudo nas províncias fronteiriças, está a ressurgir como e, portanto, eles normalmente são bastante perigosos, porque atuam em cenários de emboscada, para, nomeadamente para adquirirem equipamento, bens alimentares, etc. E, portanto, este é o quadro, é o cenário. Em termos da situação, tem aqui alguns elementos neste mapa em que estão localizados aqui, não só a referência a corredores de refugiados, que tem havido, de facto, a saída de muitos de muitas pessoas da República Centro-Africana. Também, já agora, pusemos aqui, no fundo, os recursos naturais, as jazidas de diamantes, que é uma das bases da economia da República Centro-Africana. Outra das bases da economia é o turismo, nomeadamente o turismo de caça, que neste momento está, obviamente, comprometido. E depois, também, as jazidas de ouro, que estão praticamente por explorar, devido às condições político-securitárias, de ouro, também é rica em ouro. E também, urânio. Relativamente ao urânio, também não há, neste momento, grande exploração. Identifica-se aqui nesta zona uma jazida de urânio, mas há indícios de que há mais recursos nesta matéria. Portanto, em termos de Bangui, é esta a situação. Entre o quarto e o terceiro arrondissement, nesta zona aqui é a zona mais perigosa, onde tem acontecido o maior número de incidentes, de ataques diretos, quer na operação, contra a Operação Sangari, quer contra a MINUSCA. E aqui era a primeira, neste Cantième arrondissement, era o sítio onde eram para ficar, em 2004, as forças portuguesas. Isso ficou fora de questão, porque foi sempre um bairro, e na altura, aliás, o grau de ameaça era muito, muito mais elevado do que é hoje. Portanto, era mesmo elevado no nível em Bangui, ao contrário do que acontecia. E este é o mapa geral da República Centro-Africana em termos de grau de ameaça. Pronto. O que é que acontece? As forças Ex-Xaleca continuam a ser a autoridade preponderante nas províncias centrais e orientais da RCA. A presença do Estado apenas se tem consolidado na região sudoeste, que está ali a verde, e as forças internacionais não aparentam estar a ter sucesso em conseguir restabelecer a paz em pleno, apesar de se notar uma concentração geográfica dos incidentes violentos em algumas zonas. Esta concentração advém geralmente da presença simultânea de grupos Ex-Xaleca rivais ou de confrontos destes grupos com o Antibalaca. As forças internacionais são regularmente alvos colaterais devido à sua intervenção para a cessação dos confrontos e proteção de populações civis. Mas também já se verificaram ataques diretos, geralmente em retaliação, como eu referi há pouco, por prévias intervenções, ou então com o propósito simples de furtar armamento ou recursos de subsistência. E, portanto, nós consideramos que o grau é elevado, não em razão da nacionalidade, embora os franceses, como disse há pouco, são alvos preferenciais. O que acontece é, normalmente há emboscadas nos eixos rodoviários principais, ou então ataques hit and run, que depois, pronto. É evidente que nós fomos, desde 2014, depois podemos falar sobre isso, até desde aquela altura que nós começámos a acompanhar, mas sobretudo a partir de janeiro de 2014, começámos a fazer uma avaliação, quer ao nível da ameaça em Bangui e nas províncias, quer ao nível da probabilidade de ocorrência de incidentes, que fizemos ao longo do tempo, e depois tenho também aqui uma avaliação da ameaça que se pode fazer em relação a cada uma das províncias. Eu resumia simplesmente que o problema são, nós estamos, no fundo, numa situação de confronto entre milícias anti-Balaca e Exeleca, que são distintivas por questões religiosas, e que, de facto, há uma não aceitação por parte das populações e por parte das duas facções em confronto da não intervenção internacional, sobretudo francesa. Vamos ver como corre com a MINUSCA. Do ponto de vista das nossas forças, sendo uma força de reação rápida, pode ser confrontada com este tipo de incidentes, porque pode ter que intervir na proteção das populações, e isso pode implicar, eventualmente, retaliações ou ataques diretos na sequência de uma percepção errada de favorecimento ou numa percepção errada de atenção ou de foco exagerado numa população cristã ou islâmica. Este é o quadro geral, depois podemos eventualmente, posso... Pronto, desta parte eu não teria mais nada a acrescentar. Não sei se senhor preferem doutor, que eu fale do Mali ou se...
Se calhar era melhor...
Em seguida, pronto, eu penso que também muito rapidamente... Pronto. O Mali tem que ser abordado em duas perspectivas completamente diferentes. Primeiro, a situação em termos político-securitários. E eu até vou separar, digamos, cronologicamente a apresentação, embora neste momento é uma amálgama das duas situações. Eu recordo que nós começámos a acompanhar também o Mali do ponto de vista da evolução do próprio país, mas já estávamos atentos ao Mali pela questão do terrorismo e o desenvolvimento do terrorismo na banda sahel-ossariana, em que o Mali assume particular importância, numa primeira fase o norte de Mali, pelo seu entorno geográfico, mas, como irei demonstrar, por outras razões. Mas o que aconteceu foi que em 2012, em janeiro, começou uma rebelião Tuareg, liderada pelo Movimento Nacional de Libertação da Azawad, o chamado MNLA, que começa em 17 de janeiro e começa a vir em direção a sul, em direção a Bamako. Isto provocou uma reação por parte dos militares, nomeadamente liderado pelo capitão Sanogo, em março, que fizeram um golpe militar e depuseram o presidente Amadou Toumani Touré, que no fundo se mostrava incapaz, segundo eles, para delinear uma estratégia de reação relativamente à rebelião Tuareg. No fundo, este golpe também traduz as clivagens que existem históricas entre a elite política negra do Sul, da região Sul, que controla, no fundo, os destinos do país desde a sua independência, desde a década de 60, e o leque alargado de povos no Norte, onde se inserem também os Tuareg, os quais têm, aliás, entre eles próprias visões diferentes relativamente ao estatuto político-administrativo dessas regiões, pronto, para além de que no Norte há sempre uma disputa dos fluxos do comércio ilícito e dos pequenos tráficos que também geram disputas entre eles. Na sequência do golpe de Estado e durante as autoridades na vigência das autoridades de transição, o governo foi obrigado a reagir, a abrir um processo de diálogo com as duas alianças que se formaram imediatamente e que se transformaram em grupos armados, que é a Plateforme de Mouvement Patriotique, que é próxima de Bamako e favorável à unicidade do Mali, e a Coordination de Mouvement de l'Azawad, que é tida como pró-independentista. Estas são as duas plataformas que têm, no fundo, combatido as forças armadas do Mali. Depois, este processo, isto levou logo uma resolução da ONU e avançou-se para a criação da MINUSMA, através da resolução 2100, em abril de 2013. que no fundo visava apoiar o processo político. Pronto, sabem qual é a missão da MINUSMA, não me vou aqui alongar. O envolvimento da comunidade internacional criou as condições necessárias para a celebração do acordo de Ouagadougou em junho de 2013, que foi, no fundo, o primeiro momento de aproximação entre as partes em conflito e que permitiu criar um hiato de paz que levou à possibilidade de criação de realização de eleições presidenciais e legislativas em praticamente todo o território. E, portanto, na sequência deste processo, a segunda metade de 2013 ficou marcada por a tomada de posse de novos titulares do Poder Executivo e Legislativo e que teve bons efeitos até na comunidade internacional ao nível de descongelamento de algum apoio financeiro. É evidente que o processo de diálogo tem sido marcado por diversos momentos de tensão, sendo evidente que os grupos armados, sobretudo estas duas plataformas que eu mencionei, continuam a ter capacidade armada necessária para efetuarem ações ofensivas na região norte do país e assim obterem concessões políticas por parte do Executivo de Bamako, e por outro lado o Governo continua pouco empenhado em promover alterações substanciais ao status quo político constitucional e em ir ao encontro de alguma das exigências dos grupos armados. Em 20 de junho de 2015, deu-se a assinatura do tratado, do Acordo de Paz e Reconciliação do Mali, que previa o reinício do processo de diálogo e também, no fundo, impulsionava o processo de desarmamento, desmobilização e reintegração e a integração dos elementos dos diversos grupos armados nas estruturas existentes de defesa e segurança. O que é facto é que continua a haver violações do cessar-fogo e a normalização de segurança nunca mais acontece e também isso tem retirado, digamos, a possibilidade do governo se envolver nisso. Neste momento temos o presidente é o Ibrahim Keita. Ibrahim Boubacar Keita, esta é a composição do Parlamento. Pronto. Esta era, em termos das duas plataformas, a coordenação, a aceitação sem reconhecimento formal do Governo, rejeitam as políticas de centralização política e a plataforma que insiste na integridade territorial e soluções técnicas para o desenvolvimento. O Governo, houve uma fase que criou claramente grupos armados para o Bamako, para dividir e, no fundo, para manter o status quo, e, portanto, nunca reconheceu qualquer identidade, digamos, autonómica do Azawad. E, portanto, no fundo, tudo se mantém como, em termos deste aspecto, tudo se mantém como atualmente. Bem, só referir, é evidente que nós temos lá uma força no âmbito da MINUSMA e também temos no âmbito da União Europeia uma missão. Isto é uma visão mais ou menos do que é o exército maliano, mas provavelmente isto é muito genérico, provavelmente até o SISMIL terá elementos mais concretos do ponto de vista tático-operacional sobre a composição do exército. Estas são as duas missões que no fundo envolvem militares portugueses. Eu só queria também chamar a atenção de que a generalidade das forças multinacionais que estão presentes no terreno são habitualmente encaradas com bastante desconfiança pelos grupos armados. Aliás, quando há intervenções da MINUSMA para pôr fim aos conflitos, a parte que é mais ou menos vencida arranja como bode expiatório os capacetes azuis para acusar a comunidade internacional que é parcial. Aliás, o próprio governo maliano já fez isso, que já fez muitas críticas à MINUSMA. Enfim, bem, do ponto de vista da evolução do grau de ameaça, eu estou a falar apenas, eu vou falar já da dimensão do terrorismo para fazer aqui uma ligação, porque temos que falar primeiro daquilo que é a ameaça que representam os grupos armados, dos grupos Tuaregs, da região norte de Mali, e depois o problema do terrorismo que é diferente. Em 2012 era esta a situação, ofensiva Tuareg no fundo aumentou claramente a insegurança e depois a associação de grupos terroristas e de facto houve a ausência de uma reação por parte do governo que levou ao golpe de Estado de 2012. Mas no fundo, em 2012, o grau de ameaça era imediato e nós, sobretudo nesta zona, ali na zona norte, e a probabilidade de ocorrência de incidentes era elevada. Em 2013, deu-se o início da intervenção francesa com a Operação Serval, a pedido das autoridades de transição, que foi feito em 2012, e depois, mais tarde, houve a junção de um pequeno contingente da CDAO. E, de facto, isso contribuiu para desalojar os grupos armados e terroristas de várzeas, parcelas de território maliano, e depois também essa intervenção criou condições para a realização das eleições presidenciais e legislativas, como eu referi há pouco. A partir de 2013, meados de 2013, houve um regresso, de certa forma, à normalidade, uma relativa estabilidade, e que possibilitou a abertura do processo de paz. No ano de 2014, consolidou-se a ideia de que, não obstante as eleições, o processo de diálogo intermaliano iria ficar marcado pela indisponibilidade das diversas partes envolvidas, quer os grupos autónomos armados autóctones, quer o próprio executivo, a efetuar concessões significativas e, no fundo, em comprometer-se com uma solução sustentável para o futuro da região norte. Aliás, aconteceu nesta altura um episódio muito significativo, que em maio de 2014, o então primeiro-ministro Moussa Marat foi fazer uma visita, aliás, desaconselhada vivamente pelos responsáveis da MINUSMA, ao Kidal, ao bastião Tuareg de Kidal, o que originou confrontos brutais entre a plataforma pró-autonomista, a Coordinação, e as Forças Armadas Malianas, e como resultado o que aconteceu é que o próprio Estado perdeu o controle da cidade de Kidal nesta altura. Pronto. 2015, as coisas... há uma degradação da situação de segurança de Bamako, mas também por força daquilo que eu já vou falar a seguir, que foram os ataques terroristas de março e de novembro, e, portanto, isso motivou também um ambiente de insegurança bastante, bastante significativo. Estes ataques, um foi ao La Terrasse e outro ao Hotel Radisson, ficaram e, portanto, puseram em causa até a popularidade do presidente Boubacar Keita neste, e nós aqui na altura considerávamos que em 2015 a ameaça era elevada e o grau de ocorrência era em média. Em 2016 realizaram-se eleições em vários municípios, 703 mais propriamente, que foram vencidas pelo partido do presidente Keita. Não se realizaram eleições em 15 municípios da região norte, sobretudo na região de Kidal, por razões securitárias, mas intensificaram-se em 2016 os confrontos entre etnias, por exemplo, entre a etnia Bambara, maioritariamente sedentária, e os Fula, cujas castas mais baixas são tradicionalmente nómadas em torno das disputas de terras férteis. O que acontece é que os grupos terroristas também têm aproveitado o descontentamento, sobretudo dos Fula e dos Pools, para, no fundo, passarem a sua mensagem. Esta é uma avaliação feita por região, Tumbuctu, na região centro, em Kidal e em Gao. Em Bamako e na região... e na região sul. Ora, o que é que, do ponto de vista do terrorismo, eu queria chamar a atenção? Porque, de facto, a principal ameaça, digamos, é a ameaça terrorista. Eu rapidamente ia dizer que, apesar da operação militar francesa, a Operação Serval, mais tarde transformada em Barkhane, e a missão da MINUSMA, o ano de 2016 significou um incremento muito significativo ao nível da violência terrorista, quer não só em número de ações registadas em território maliano, como no que respeita à envergadura e sofisticação destes ataques. Os principais alvos terroristas foram as Forças Armadas do Mali, seguidas pela MINUSMA. Aliás, desde que o mandato teve início em 2013, já morreram mais de 100 militares, o que torna esta missão numa das mais mortais de todas as forças de manutenção de paz no mundo. Para além dos ataques que ocorreram contra campos militares, em Gao, 31 de maio de 2016, 29 de novembro de 2016, em Tombuctu, em outubro e novembro de 2016, em Kidal, em fevereiro de 2016, a deflagração de vários IEDs à passagem de veículos, a execução de emboscadas a colunas, de viaturas e ações contra veículos subcontratados com funções de reabastecimento das tropas, também atacaram pessoalmente a MINUSMA, em Tombuctu, em 5 de fevereiro, em Bamako. E, em segundo lugar, como alvo, surgem os militares franceses da Operação Barkhane, e eu refiro que desde o início da operação já morreram 8 militares franceses, 4 este ano. E se nós somarmos mais 10 que morreram durante a Operação Serval, que se desenvolveu de 11 de junho de 2013 a 31 de junho de 2014, de facto já são perdas significativas. Eu queria realçar apenas que aqui, a partir de outubro de 2016, houve um incremento do tempo operacional. O que é que nós designamos do incremento do tempo operacional? O número de incidentes aumentou significativamente. Não estão aqui os dados de janeiro de 2017, mas nós não vemos uma diminuição. Houve aqui um pico de incidentes, o número de incidentes está deste lado, em junho de 2016, mas o que é facto é que, ultimamente, a partir de outubro, tem aumentado significativamente o número de incidentes. Uma análise dos incidentes permite claramente identificar este aumento do número de incidentes, bem como há duas linhas de tendência que nós consideramos que irão manter-se em 2017 e que, no fundo, testemunham um incremento da capacidade operacional dos grupos terroristas ativos no Mali. Primeiro, a partir do verão de 2016, o Ansar Dine, que é um grupo afiliado da Al-Qaeda, começa a avisar de forma sistemática as forças militares francesas. Já tinha causado 3 mortos no âmbito da Operação Barkhane em abril de 2016. Igualmente, na mesma altura, começam a ter lugar operações de assalto, com tomada e controle temporário de localidades, executadas maioritariamente pela Katiba Massina, no centro e sul do Mali, e que, para além de desacreditar as autoridades centrais malianas, concorrem para uma desmoralização e atemorização dos elementos das Forças Armadas malianas. Estas operações, várias, em Nampala, em Boni, em Banamba, ocorreram também em simultâneo com uma pressão junto destas populações por parte dos extremistas, visando impor a sua interpretação radical do Islão, promover o recrutamento e desincentivar a cooperação com as forças malianas e estrangeiras que combatem os grupos terroristas. Verifica-se aqui uma divisão funcional entre a ACMI e a Ansar Dine, por um lado, no que concerne a árvores locais, e ações enquadradas na designada geada global. Por exemplo, basta ver que o grupo Tuareg, afiliado à Al-Qaeda, portanto o Ansar Dine, reivindicou 82% das ações terroristas do Mali. Em termos de distribuição geográfica da atividade, a região de Kidal tem os maiores números, com 37% das ações. O sul do Mali, 22%, e Tombuctu, com 24%. Portanto, aquilo já o que significa que já não é um fenómeno do norte do país, já está por todo o país. O grupo Estado Islâmico está essencialmente concentrado, eu já vou falar disso, no Níger e no Burkina Faso, como se vê ali. Portanto, eu peço desculpa que aqui está, nós, como é a apresentação também... Isto é um erro, devia estar Grupo Estado Islâmico para o Sahel, portanto aqui está Islamic State Group, Portanto, eu peço desculpa porque estamos em Portugal, mas, enfim, esqueci-me, passou-me este. Assim, em 2016, portanto, consolidou-se o controle do Norte e quase no centro, praticamente em torno, pelos grupos extremistas na sua totalidade. E, de facto, o Estado com incapacidade de reagir a esta situação. Não tem havido, quer dizer, o que se nota é que não houve, a ideia não é constituir um califado, não é constituir, implantar, não é implantar estruturas administrativas que se regem pela lei da Sharia. Apenas há uma pressão junto das populações no sentido de adotarem uma interpretação mais rigorista do Islão e, sobretudo, de estabelecerem cooperação com os terroristas, porque depois também com os pequenos tráficos há ali grandes conivências. No ano passado observámos um reforço da capacidade, quer dos grupos ligados à Al-Qaeda, quer do grupo do Estado Islâmico. No primeiro caso, a Al-Qaeda para o Maghreb Islâmico tornou-se mais forte devido à reintegração do Al-Murabitun, que é um grupo a que está associado o célebre Mokhtar Belmokhtar, que não se sabe se é morto ou se é vivo. Umas vezes está próximo da Al-Qaeda, outras vezes tem um grupo próprio, outras vezes está fora. Há quem diga que ele está morto, nós não temos nenhuma confirmação de que ele esteja morto. Ele já foi morto muitas vezes, portanto, como dizia o outro, as notícias da minha morte são muito precipitadas, ele de vez em quando aparece novamente, mas de facto agora há bastante tempo que não aparece. E, por outro lado, acontece que o Haddad Gali tem uma ligação muito próxima às comunidades autóctones, particularmente os Peul, que são uma etnia bastante, que neste momento está a ser muito, muito cooptada pelos, e é uma grande pool de recrutamento para os grupos terroristas. Embora, como meios de financiamento, recorrem não só aos raptos, que são elevados, mas também aos tráficos. O grupo Estado Islâmico, por outro lado, conseguiu reforçar as suas capacidades, primeiro devido a uma ligação que estabeleceu com o grupo Estado Islâmico Líbia. O grupo Estado Islâmico Líbia enviou formadores e financiamento para o grupo de Adnan al-Sarawi. E, por outro lado, também devido ao recrutamento que tem vindo a efetuar entre as comunidades no Burkina Faso e Níger. Portanto, há aqui uma divisão territorial entre a ACMI, Al-Murabitun e Ansardin, grupos afiliados da Al-Qaeda, que dominam a zona norte, enquanto há grupos de etnia negra, essencialmente Puls, que se encontram ativos no centro e projetando-se para sul, como está ali, e o grupo Estado Islâmico parece ter um acordo com a Al-Qaeda no sentido de, aliás, esse acordo foi obtido supostamente num encontro de líderes ao mais alto nível entre o Iyad Ag-Ghali, o Abu Yah Aman e o Abu Walid al-Sarawi, segundo o qual o grupo Estado Islâmico concentrar-se-ia mais no Níger e no Burkina Faso, permanecendo o Mali como zona operacional exclusiva dos grupos ligados à Al-Qaeda. Portanto, é este o quadro. Aqui eu apresentava, no fundo, o quadro da ameaça terrorista de inspiração islâmica, na inspiração islamista no Mali. No nível, em termos gerais, no conjunto geral, é um nível imediato, mas está aqui uma distribuição por cada setor geográfico, mas, de facto, é muito complicado. Já agora, eu ia falar aqui de um aspecto que me parece importante, que tem a ver com a progressiva expansão para sul. O que nós temos verificado que uma das vertentes mais importantes do incremento operacional e da expansão do âmbito de atuação dos grupos terroristas da zona do Sahel foram os ataques contra interesses ocidentais, como ficou patente em Ouagadougou, no Burkina Faso, em 15 de janeiro, em Grande Bassam, na Costa do Marfim, em 13 de março. Este ataque em Grande Bassam constituiu um novo marco na esperada, nós já esperávamos essa expansão da ameaça terrorista a países vizinhos do Mali, mas eu queria chamar a atenção que representa uma excepcional ampliação do alcance operacional dos grupos terroristas, jihadistas, da banda sahel-ossariana, constituindo a operação mais a sul executada por estas estruturas, que lograram atingir pela primeira vez um marco emblemático da costa do Golfo da Guiné, a mais de 1.300 km do norte do Mali, o que demonstra bem a sua capacidade operacional. As operações de rapto de cidadãos ocidentais, que, embora tenham como móvel imediato o financiamento, constituem, obviamente, ações também contra o Ocidente e estrangeiros na região, e, portanto, sendo rentabilizadas em termos propagandísticos, a par do registro de referidos atentados, e tentando passar uma mensagem de terror e de poder dos grupos terroristas. O ano de 2016 restou uma renovada aposta dos grupos terroristas neste tipo de operações, como o rapto de uma Suíça em Tombuctu, em 7 de janeiro de 2016. Aliás, esta senhora missionária foi raptada já pela segunda vez, tinha sido libertada por intermediação do Ansardino e depois no Burkina Faso, de um norte-americano no Níger, de uma cooperante franco-suíça em Gao. Já só para 7 o número de reféns atualmente nas mãos dos grupos extremistas salianos, embora também se encontram nas mãos dos terroristas um sul-africano e um sueco, que foram raptados em Tombuctu em 2011, e um romeno raptado em Tambau, no Burkina Faso, em abril de 2015. Estamos só a falar dos mais recentes. E, portanto, o que aumenta o potencial destes grupos em termos de negociação, não só em termos de financiamento, mas num outro aspecto importante, que é para obter a libertação de terroristas e cooperantes detidos em vários países da sub-região. Neste quadro, nós consideramos que 2017 vai testemunhar um aumento da ameaça terrorista na região do Sahel e da África Ocidental, com a continuada expansão das bases terroristas para o Níger e para o Burkina Faso, as consequentes ações violentas contra as forças armadas e forças de segurança locais, e operações de grande impacto mediático e destrutivo, visando interesses ocidentais a registarem-se para além dos países já avisados, para além do Mali, Níger, Burkina Faso e Costa de Marfim, noutros como o Senegal, a Guiné-Conakry, mas também, eventualmente, o Chad, o Ghana, o Togo, o Benin, ou mesmo a Mauritânia, cujas autoridades manterão uma espécie de acordo, não um pacto oficioso de não agressão com os terroristas, até o momento. Esta expansão continuará a ser potenciada pela ausência de estruturas do Estado, securitárias ou de outra índole, nesta região, na maior parte dos países da região, para além de uma cada vez maior pool ou base de recrutamento representada pelas populações locais, dos quais eu destaco a etnia pool, já fortemente radicalizada em países como Mali e como eu referi há pouco, já com expansão para o Niger e Burkina Faso. Eu faço esta... Peço desculpa por me ter alongado, mas para dizer que o Mali, nós quando comparamos, e eu estou a falar disto porque ouvi comparar, no fundo, o grau de ameaça que impende sobre as nossas forças nacionais destacadas na RCA e no Mali, a ameaça é diferente, ou seja, a ameaça no Mali é essencialmente uma ameaça de cariz terrorista, com tendências para aumentar e para se agravar, ponto final. E, portanto, os alvos serão ocidentais, serão as forças, será o próprio Estado maliano, mas, claramente, o grande desafio para as nossas forças nacionais destacadas é a ameaça que terrorista, que, inclusivamente, podem ser alvos de oportunidade, como já aconteceu, num hotel ou num La Terrasse, onde num La Terrasse até estavam portugueses, felizmente não aconteceu nada. Mas na RCA é o problema de uma luta entre duas facções, entre duas milícias, essencialmente, e nós podermos ser apanhados no meio dessa luta. Eu peço desculpa por me ter alongado, mas fico à disposição para eventuais...
Sim, senhora. Muito obrigado, senhora diretora. Não se alongou, foi muito interessante a exposição que aqui nos colocou. Eu agora, portanto, colocava aos senhores deputados quem queria usar da palavra... Então, não vamos de uma maneira informal, vamos de uma maneira, se não se importar, é, portanto, dar a palavra ao Sr. Deputado João Rebelo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de agradecer muito ao Sr. Dr. Casimiro Morgado a exposição que faz. Como sempre, fornece à Comissão muita informação de qualidade, e estou-lhe agradecido por isso. Eu não vou centrar no, sobre o Mali, porque, de facto, a informação que tínhamos é essa mesma que o senhor diretor nos deu. O Mali já há algum tempo está numa situação muito complicada. O risco explosivo de piorar é imenso. A nossa missão, que é basicamente a Força Aérea e alguns elementos no Estado-Maior, têm feito um papel muito importante, mas pior são aqueles que têm mesmo forças no terreno, em grande maioria os franceses. Mas eu regressava mais à intervenção inicial sobre a República Centro-Africana. Eu gostaria de dizer, senhor Diretor, que depois de ouvir, eu só reforço a convicção que a situação é uma situação complicada e com tendências a agravar-se e muito. O senhor Dr. Casimiro disse que, enquanto no Mali era a perigosidade era da origem do terrorismo islâmico, na República Centro-Africana estávamos numa situação diferente. É verdade. Eu estava a ver aqui dados recentes que falam que ainda temos, quer refugiados dentro e fora da República Centro-Africana, estamos a falar de 850 mil, que são 450 mil dentro do seu território e outros 400 mil fora. A República Centro-Africana está em 185 no índice, sobre 187 países no índice de subdesenvolvimento humano, portanto é o segundo pior país da África, do mundo, em relação a dados da OMS. Não, só tenho aqui o 185, mas deverá ser uma daquelas coisas também terríveis que há por aí. É o país do mundo, o segundo país do mundo com a menor taxa de esperança de vida, 48 anos, e a pobreza é absolutamente galopante. Ou seja, só esse enquadramento faz com que o país está a merecer de uma crise humanitária que potencia todo o tipo de criminalidade. Não diretamente relacionado com o terrorismo, mas criminalidade que nós sabemos está relacionada com a pobreza. Em segundo lugar, estas guerras, como disse o senhor Diretor, as milícias selecas e as anti-balacas, com alguma origem religiosa por trás, o que logo aí traz imensas preocupações. Porque se nós estamos perante aqui encapotadamente uma guerra religiosa, utilizada por outros fins com certeza, é logo um potencial risco tremendo para quem está in loco. Finalmente, como falou também, os vizinhos da República Centro-Africana não são muito recomendáveis. Há o problema do Sudão do Sul, que é outra bomba absolutamente, enfim, uma preocupação grave. A Sul, eles têm a República do Congo, que também está numa instabilidade permanente. A curtíssima fronteira que eles têm com os Camarões, curtíssima não em dimensão, mas em largura, depois, porque logo a seguir está a Nigéria, temos o Boko Haram a atuar lá perto também. E, como disse muito bem, as redes da Al-Qaeda e também do Estado Islâmico a funcionar em toda a zona do Sahel fazem com que a norte também desse país está um potencial risco do terrorismo. Minha primeira pergunta é se, tendo em conta estes vizinhos poucos recomendáveis, quer ligado aos senhores das guerras locais, quer à pobreza imensa que nós vivemos na região, quer também às redes de terrorismo que estão neste momento a atuar no norte do país e ao oeste do país, se a República Centro-Africana não pode ser também uma incubadora de terrorismo potencial e evidente. Em segundo lugar, o senhor diretor informou-nos que, pelo mapa que nós vimos da República Centro-Africana, que há risco elevado. Eu admito que, usando assim uma imagem, que o imediato, exatamente, que o imediato é a bomba já explodiu e o elevado é que a bomba vai explodir. Podemos dizer isso assim, já explodiu mais ou menos. Mas se nós vemos o Bangui, que é onde nós vamos ter as nossas forças, o risco está considerado moderado, objetivamente. Mas depois, no mapa que falou de Bangui, falou de zonas em que estava com grande criminalidade. E o que se fala de facto, e o que se lê em relatórios, é que o que pode pôr em causa a presença de nossos militares, é isso que nós estamos aqui interessados em aferir, é mais a criminalidade que se vive neste momento na cidade. Descontrolado, um governo central que não controla o seu país e menos ainda a capital, uma instabilidade política evidente, guerras de gangues, se isto tudo não faz com que se à volta, dentro do país, se à volta o grau é elevado e imediato, se na própria cidade em que nós vamos ter as nossas forças, se esse risco não é imediato ou elevado, elevadíssimo. Essa é a segunda pergunta que eu gostaria de lhe colocar. E agradecer que eu fiquei muito esclarecido sobre tudo o resto. E, portanto... Como? Ah, sim. Não, mas isso com certeza que tem informação, porque ainda recentemente, como se, foi citado pelo ministro, o antigo diretor das Nações Unidas para as Missões, que é o Hervé Latsoux, que agora já, o francês que se saiu agora, na análise que ele faz do e o senhor diretor falou disso também, menos, mas falou, estava uma referência a um senhor da guerra chamado Joseph Kony, que funciona mais perto do Sudão, e ele achava que ele ia ter um papel muito negativo para o desenvolver da região da República Centro-Americana, mas isso o senhor diretor também falou disso. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Soares, por favor.
Eu queria também saudar o senhor diretor do CIED, Dr. Casimiro Morgado, pela sua exposição e pela sua presença aqui, e queria sublinhar aquilo que é o respeito que nós temos pelo trabalho dos nossos serviços de informações, que às vezes não são considerados como deviam ser na opinião publicada e em parte da opinião pública, que às vezes é intoxicada pela opinião publicada. Nós temos razões, penso, para ter orgulho naquilo que tem sido o trabalho que vós tendes vindo a fazer desde que existem. Eu agora já não estou vinculado pelas razões de segredo de função que vinculam o meu colega e amigo Filipe, que é que está presente e que pertence ao Conselho de Fiscalização, e, portanto, posso testemunhar com ainda mais clareza aquilo que é o respeito pela forma como têm vindo a desenvolver o vosso trabalho num contexto que é um contexto muito apertado do ponto de vista dos recursos orçamentais, financeiros, e que é um contexto também muitas vezes muito complicado em termos de segurança. Nós não é por acaso, nem por sorte só, que não tivemos ainda hoje problemas sérios quanto ao terrorismo da nossa terra. E isso explica uma parte da situação que estamos a viver, nomeadamente em termos do que tem a ver com o desenvolvimento do turismo. E isso tem que ver, na minha modestíssima opinião, também por aquilo que é o trabalho extremamente eficaz que tem sido feito pelos nossos serviços de informações, quer o CIED, quer o próprio SIS, no que diz respeito a estes temas, que são temas absolutamente decisivos no assegurar da paz pública e da tranquilidade, que são uma marca e um timbre do nosso país num cenário internacional cada vez mais complicado. Para mim, há aqui dois cenários completamente diferentes. Uma coisa é o Mali, outra coisa é a República Centro-Africana. A situação no Mali é bem mais complicada. Eu penso que nós temos créditos, também não estou a violar nenhum segredo dos tempos em que estava vinculado a segredos, quanto a essa matéria, mas nós temos créditos no que diz respeito à informação no Mali, e nomeadamente julgo saber que os franceses cá vieram beber e comer à mão, como se pode dizer em linguagem mais popular, no que diz respeito a informações quanto ao Mali. Agora, a questão que eu lhe coloco é uma questão também difícil do ponto de vista político. Até que ponto é que esta intervenção internacional no Mali, que aliás é repetida, embora numa forma diferente, na República Centro-Africana, tendo como motor os franceses, que tiveram ali uma presença colonial e que são, continuam a ser, em todas as antigas colónias, salvo erro, sem nenhuma exceção, detestados como poucos colonizadores, em que medida é que não foi por razões internas, eu estou à vontade para dizer isto, porque o Presidente Hollande, o ainda Presidente Hollande, é da minha família política, mas não foi por razões internas que os franceses decidiram avançar, por um lado para o Mali, com alguma força, e depois para a República Centro-Africana. O Sr. Doutor falou aí, o Sr. Diretor falou da questão das baixas, e há evidentemente diferenças muito grandes entre o Mali e a República Centro-Africana. Eu pergunto se na República Centro-Africana já houve baixas entre as forças internacionais que ali estão destacadas, e nomeadamente entre as forças não africanas. Já houve franceses mortos? Eu não gosto de usar as expressões daquele conhecido comentador político que é o Vasco Polido Valente, mas ele usa a propósito de nós próprios a expressão indígenas, quer dizer, já houve mortos entre as forças europeias que estão na República Centro-Africana ou não. E depois também falou em mercenários. Eu pergunto de onde é que vêm esses mercenários. São mercenários também europeus, como já aconteceu noutros tempos, estou-me a lembrar nomeadamente dos anos 60, em outros pontos da África, e nomeadamente no Congo, onde houve muitos mercenários europeus, e havia uma intervenção, uma tradição de intervenção com mercenários europeus. E depois, no que diz respeito à ligação com as duas grandes redes terroristas internacionais, a Al-Qaeda e o Daesh, falou na presença de formadores, o que significa que eles estão empenhados em ações educativas e de formação. Agora, a pergunta é, há gente a sair destes países, nomeadamente nos fluxos migratórios que depois vêm tentar atravessar o Mediterrâneo, ao serviço destas organizações que dão formação, nomeadamente da Al-Qaeda e do Daesh? Já há casos em que gente que saiu destes países, sobretudo do Mali, penso que a situação é bastante mais grave. Nós, e uma última pergunta tem que ver com a presença de comunidade portuguesa. Nós no Mali, tanto quanto sei, temos pouquíssima gente, mas na República Centro-Africana tivemos alguma gente, e eu conheço pessoas que lá estiveram, sabe quem são exatamente, que continuam a conhecer muito bem a situação. Ainda há 2, 3 meses lá estiveram, e a situação é completamente diferente daquela que descreveu em relação ao... Eu penso que há aqui um grande consenso entre as várias forças políticas quanto à presença dos militares portugueses, que todos apoiamos, nomeadamente na República Centro-Africana, onde esteve há pouco o Sr. Primeiro-Ministro. Há a haver divergências, pelo que me pareceu, são divergências que têm a ver com a indumentária que foi adotada pelo Sr. Primeiro-Ministro nesta última visita à República Centro-Africana, que há bocado estava a ser comentada pelos deputados do CDS com um traço ligeiramente colonial quanto ao casaco do Sr. Primeiro-Ministro. Mas isso é qualquer coisa que se pode comentar aqui em jeito. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Soares. Sr. Deputado Carlos Costa Neves, faz-se favor.
Sr. Presidente, eu recebi uma mensagem do meu colega João Rebelo, que se calhar tinha-se esquecido de uma parte, de uma questão. Se o Sr. Presidente achar melhor, ele completa a sua intervenção. Senão eu tenho uso da palavra.
Então, 30 segundos,
só quero facilitar o...
30 segundos.
Bem, o Sr. Diretor falou, de facto, uma das... da parte da missão da República Centro-Africana era os tais três, o DDR, não é? Desarmamentos, mobilização e reinserção dos combatentes. Ora, se nós estamos a falar de desarmamento, é desarmar as milícias que normalmente organizadas, não torna por isso a nossa missão ainda mais perigosa? Porque estamos a desarmar gangues, é isso que eu queria, que eu esqueci de me perguntar.
É, senhor. Muito obrigado, Sr. Deputado. E muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Costa Neves, por termos dado esta oportunidade ao Sr. Deputado João Rebelo. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também eu queria agradecer a explanação do Sr. Diretor acerca da situação nestes dois países. Eu queria mais confirmar as conclusões que fui tirando, graças à sua explanação, embora depois tenha, dentro dessas conclusões, questões que se me puseram. Se eu bem percebo a explanação e a apresentação, a situação no Mali e na República Centro-Africana é completamente diferente. Se eu bem registei, o Sr. Diretor nunca se terá referido a terrorismo quando se falou da República Centro-Africana, e falou muito em terrorismo quando se tratou a questão do Mali. Embora também, olhando para o mapa, e eu gosto de andar sempre aqui com o plano esférico, continuar a pôr a Europa em lugar central, se vê que isto vai descendo e que, portanto, a República Centro-Africana já não está muito longe. Mas, então, o conflito na República Centro-Africana será, essencialmente, uma luta entre facções, e que, portanto, ainda não estará contaminado nem por exércitos islâmicos, nem por al-Qaedas. E que, portanto, é uma questão não sistémica por agora, embora tenha tido a ideia da tal expansão. Mas também, quando se fala em terrorismo no Mali, fica uma ideia pré-concebida quando há atos terroristas são atos isolados. Mas quando o Sr. Diretor diz que os ditos terroristas já dominam todo o norte do país e parte do centro, já não é bem a ideia que nós temos de atos terroristas. Já é, há um território dominado e, portanto, não são atos isolados. E ainda por cima, interligado com outros estados africanos e, por sua vez, com todos os conflitos que se verificam mais a norte e, portanto, até com os tais, até na origem dos tais movimentos migratórios. Portanto, eu gostaria de uma confirmação de que se esta leitura está correta e, por outro lado, gostaria de, para perceber melhor a nossa presença na República Centro-Africana, que é uma questão política e, portanto, que eu não ponho ao seu diretor, porque eu ainda não a tenho por completamente adquirida, a ideia que me fica é que há 30 e tal anos atrás houve efetivamente interesses portugueses na República Centro-Africana. Neste momento restam na República Centro-Africana a acreditar nas reportagens feitas durante a deslocação do Sr. Primeiro-Ministro 8 portugueses, e portanto não é significativo, e que são trabalhadores por conta de outrem. E a pergunta que eu lhe fazia é se a intervenção francesa tem na sua base essencialmente interesses franceses, económicos, e não de questões de segurança e de terrorismo, e se é esse o caso, como é que se explica que depois, pouco tempo depois, exista uma missão ONU de manutenção de paz? Como é que isto joga tudo? Ou eu não percebi nada? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Diogo Leão, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer naturalmente a presença do Dr. Casimiro Morgado, dizer, e acho que é extensível a todo o grupo parlamentar e talvez até a toda a Comissão, que a apresentação e o contexto que aqui nos trouxe, quer em relação ao Mali, quer à República Centro-Africana, foi bastante completo, bastante interessante, mas também bastante complexo, no fundo, e teria aqui duas questões mais diretas para lhe colocar. Sobre o caso concreto da República Centro-Africana, falou numa rejeição à intervenção internacional, particularizada principalmente no elemento francês e provavelmente, aí vou buscar também aqui as referências do meu camarada João Soares ao passado colonial francês e que deve obviamente também ter aqui uma razão de ser. Mas gostava de lhe perguntar se esta rejeição é generalizada por parte da população ou se é focada ou se está focada nos grupos beligerantes que decorrem da guerra civil, que subsistem desse mesmo período. Outra questão, falou-nos num grau de ameaça sempre constante, no fundo, significativo ou elevado, e eu creio que o importante é aferir se os nossos militares, as forças que lá temos destacadas, estão preparadas para desempenhar as funções que lhes estão atribuídas e se dispõem de todos os meios necessários para debelar esse mesmo grau de ameaça e quaisquer riscos da missão. E gostava de lhe perguntar, dentro do possível também, e da sua imparcialidade, mas noção dos meios que estão empregues e noção principalmente do que representará este grau de ameaça, do que pode representar, se acha que temos essas condições asseguradas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que o Sismil vem cá também, não é?
Bem.
Ok.
Pode ser ensinado.
Ok. Antes de mais, queria agradecer as palavras simpáticas que dirigiram, obviamente, ao serviço que eu represento aqui. E agradecer também, de facto, sempre a receptividade que a Comissão de Parlamentar de Defesa tem mostrado relativamente ao trabalho que o CIED tem desenvolvido. E da nossa parte também procuramos, sempre que cá vimos, transmitir aquilo que temos, que o estado da arte. É evidente que não, eu não sou um perito, não é? Portanto, mas o grau de detalhe também vai aumentando à medida que somos especialistas, não é? Os clínicos gerais têm um grau de aproximação diferente do especialista na matéria, portanto, evidentemente não é. Não é um. Pronto, mas queria.
Não se ouviu, estava muito ouvido. Disse que
Pronto, eu vou tentar seguir e depois agradeço se houver alguma pergunta. Não é que eu não queira responder, é claramente, porque se não quiser responder, direi não posso responder, mas se me falhar alguma, agradeço com toda a informalidade que me recordem. Relativamente às questões colocadas pelo Sr. Deputado João Rebelo, de facto o entorno da República Centro-Africana é muito complicado. É muito complicado porque tudo à volta se complica. Isto, aliás, está relacionado com outras preocupações que foram aqui demonstradas, inclusivamente pelo Sr. Deputado Carlos Costa Neves. De facto, aquilo que se vive na RDC neste momento, com tendências agora mais estabilizadas, mas com tendências a aumentar. E, de facto, o outro cenário, o cenário da saída dos refugiados, a cenário da intervenção, que não é despicienda, do LRA, do grupo Lord's Resistance Army, que eu tenho ali do Uganda, que é um grupo altamente complicado e, tendo espaço de manobra, pode ser decisivo, como um dos senhores da guerra, já muitas vezes mencionados. Portanto, o entorno regional não é fácil. Mas, simultaneamente, também se olhou para a RCA, com tudo o que estava a acontecer, como uma possibilidade de contaminação ou de mais, uma mais-valia para a situação de conflito que já se vivia ali na região. E, de facto, foi sempre essa perspectiva que, no fundo, norteou também a nossa preocupação quando começámos a ver que, supostamente, a alteração da dinâmica normal do país podia ter podia ter potencial de contaminação ou podia contribuir para a contaminação da região. Por outro lado, pronto, essa questão, de facto, ali, em termos de criminalidade, é evidente que as forças, quando estão no terreno, e quando estão localizadas, sobretudo em Bangui e noutras zonas do país, é muito difícil, como eu disse há pouco, tentar perceber se são milícias anti-Balaka, se são Exeleca, se são as populações. Eu citei o exemplo das populações que estavam a fugir de um ataque das milícias e que foram percepcionados como se fosse um ataque. Portanto, aquilo pode gerar situações de muita volatilidade em termos de reação, ação-reação, que depois geram reações por parte das populações. E, portanto, é evidente que as forças enfrentam não só a questão da criminalidade em geral, mas também enfrentam, obviamente, este tipo de incapacidade de verificar, porque há situações em que as facções estão perfeitamente uniformizadas, estão perfeitamente identificadas e é fácil, no fundo, gerir a relação e pronto. Por outro lado, eu sublinho que, sendo uma força de reação rápida, poderá ser chamada a intervir em zonas em função do conflito e, portanto, isso pode aumentar, no fundo, o grau de exposição. Pronto. Mas também já lá vou relativamente...
Não pode, aumenta. Absolutamente.
Pronto. Relativamente ao processo de DDRR, desmobilizar, de desarmar, etc. Aquilo é um processo que é uma espécie de formato comum para as missões das Nações Unidas, muito seguido. Há um idêntico também no Mali, na MINUSMA, sem a ideia do repatriamento. Mas a ideia é, no fundo, baixar o nível de capacidades dos grupos, baixar o nível, portanto, desarmar os grupos é desarmar as milícias, por forma a que se sobreponha à autoridade do Estado. E, portanto, esse é um processo que progressivo, no fundo já foi testado noutros países, através de vários mecanismos, que é obrigar, entre aspas, a que as milícias se entreguem as respectivas armas, fiquem progressivamente desarmados e portanto, baixo o nível de letalidade dos confrontos e, portanto, o nível de intervenção. Embora ali seja muito difícil, porque o nível de armamento é um nível muito básico, baseado em instrumentos que são comuns, o machete, a lança, o arco e a flecha, portanto, coisas muito baseadas, armas rudimentares, feitas no fundo, que eles próprios fazem para utilizar na caça, etc. Portanto, é muito difícil este tipo de... Mas o objetivo destas políticas é, no fundo, diminuir a capacidade letal das facções em confronto, por forma a tentar que o Estado depois tome conta da situação. Portanto, eu acho que isso pode ser no bom sentido de diminuir e, portanto, facilitar a intervenção das forças. Tentar desarmar, isso já é uma questão tática que eu depois já não me meto se isso pode ou não pode fazer. Bem, relativamente, também agradecer ao Sr. Deputado João Soares as questões que coloca, e eu até agradeço algumas coisas que disse, e eu até costumo dizer, os serviços de informações são aquilo que o país quiser. Em qualquer país, os serviços de informações só são aquilo que se quiser que sejam. Portanto, em termos da sua capacidade, em termos das suas competências. Portanto, isso depende, não depende de nós, depende sempre de uma decisão que deve ser tomada. E portanto, acho que nós tentamos fazer aquilo que conseguimos com os meios que temos. Muitas vezes ficaremos aquém daquilo que seria o ideal, e sobretudo na nossa perspectiva. Eu, no caso do CIED, já agora também me queixo, porque... Já agora não, também aproveito esta sede para me queixar, porque, de facto, nós que somos assumidamente, inclusivamente no Conselho Estratégico de Defesa Nacional, um instrumento de projeção e de defesa dos interesses do Estado, acho que não somos suficientemente utilizados por isso, mas isso, penso, é a minha opinião pessoal em termos de uma questão de cultura que eu acho que está progressivamente a mudar, mas acho que as próximas gerações... se calhar beneficiarão mais deste tipo de abordagem, porque nós somos uma instituição da República que pode ser usada como outras instituições da República. E se nós fizermos uma comparação, que hoje é muito o benchmark com outros países, nós estamos muito aquém da utilização das coisas. E, por exemplo, nestas matérias, também já agora, uma queixa, porque isto depende de suas excelências, os deputados da Assembleia da República. Por exemplo, uma coisa que eu nunca percebi desde 2004 e que nós tentámos alterar em 2009, mas não conseguimos, não interessa por que razão, é que, por exemplo, no Conselho Superior de Defesa Nacional não estão representados os serviços de informações. A não ser que digamos que, como a tutela máxima do serviço é do Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Primeiro-Ministro tem assento. E eu recordo que uma das competências do Conselho Superior de Defesa Nacional é avaliar quando há deployment de forças, ou seja, forças nacionais destacadas. Dá a parecer sobre isso. E seria interessante ter, naquele momento, alguém das informações que, no fundo, também contribuísse para a tomada de decisão. É evidente que o Sr. Presidente da República pode, sem direito de voto, convidar alguém. Mas uma coisa é ser convidado, outra coisa é fazer parte do processo. Eu explico porque é que não há aqui uma razão de fundo, ou seja, já agora, se me permitem, porque em 2004 alterou-se o modelo de dependência de tutela dos serviços, porque até aí eles estavam representados, porque antes de 2004 a tutela dos serviços era do Primeiro-Ministro através de, respectivamente, do Ministro da Defesa Nacional e do Ministro da Administração Interna. E esses ministérios e esses ministros tinham a tutela mais direta do serviço, portanto, tinham assento no Conselho Superior de Defesa Nacional. Com a criação do cargo de secretário-geral e da dependência do primeiro-ministro mais assumida, não através de outro qualquer ministério, perdeu-se essa ligação. Eu devo dizer que em 2009 tentámos fazer essa alteração, mas não tivemos sucesso. Pronto. Foi com grande pena minha, porque eu dou como exemplo... No Conselho Superior de Informações, as Forças Armadas estão representadas pelo SENCV. Porque nós consideramos que, quando se debatem as prioridades, quando se debatem as grandes linhas de ação do Serviço de Informações, que é no fundo o que se debate, o que se discute no Conselho Superior de Informações, perdão, eu até me engasgo, está-me atravessado. Por acaso está, Sr. Deputado. Eu peço desculpa da minha franqueza, mas está. Está porque eu acho que, por exemplo, esta situação, eu não quero entrar por aí porque é a minha opinião pessoal, mas acho que muitas coisas se esclareciam se nós estivéssemos também no momento da tomada de decisão, pelo menos para o Conselho ter uma visão mais holística, dentro daquela perspectiva que o serviço apenas não determina a decisão, contribuem para a decisão. Eu relativamente ao Mali, pronto, mas isso é uma luta, deixo aqui esse repto da Assembleia da República pensar nessa possibilidade de alterarmos a lei. Na Defesa Nacional. Isso, exatamente. Eu também. Pronto. Eu não sabia, Srs. Deputados, pelo lamento, portanto não era intencional. Estou a brincar. Não. Pronto, relativamente ao Mali, eu como disse na apresentação, nós de facto começámos a acompanhar o Mali mais na perspectiva do terrorismo do que propriamente na perspectiva político-securitária decorrente de alterações internas, nomeadamente depois do golpe de Estado. Portanto, nós temos de facto alguns créditos no Mali no âmbito das informações e que tem sido reconhecido internacionalmente. Isso também é bom, porque, e também é bom que os senhores deputados saibam, para no fundo muitas vezes que se publica a ideia de que os serviços não têm cooperação internacional, não são credíveis. Pronto. E também só para dar essa nota, que este é o momento que nós temos para nos defender, não é? Ou o local, e o momento para nos. Embora. Relativamente ao relativamente às à forma as intervenções no Mali e na RCA, a presença dos franceses. É assim, os franceses têm interesses estratégicos na região, como nós temos noutras regiões do globo. Os franceses interessa-lhe que aquela banda esteja tranquila por várias razões, por razões históricas, mas também por razões de interesses muito concretos. Sei lá, eles têm tido problemas de abastecimento de urânio no Níger e se arranjarem sítios onde haja abastecimento de urânio alternativo, isso é uma boa notícia para eles. Mas também reconheço que, no fundo, face à comunidade internacional, quando acontece alguma coisa num país que foi da sua influência, há uma espécie de motivação para, no fundo, suscitar junto da comunidade internacional esse tipo de intervenção. E, de facto, eles foram para o Mali a pedido das autoridades de transição, em 2013. A operação foi formada a partir daí, de um pedido expresso. Porque, de facto, depois na atuação concreta há muitas divisões, eles muitas vezes são mal percepcionados e são muitas vezes atacados, mas o que a tradição diz é que os países normalmente vão pedir ajuda a quem, de certa forma, está mais próximo ou que pode, eventualmente, achar que... Agora, claramente, são interesses estratégicos dos franceses, isso não haja dúvida. Mas quer um país, quer outro, são problemas graves para a comunidade internacional, ou seja, a desarticulação de um país ou a instabilidade constante na RCA ou a questão da instabilidade e do terrorismo no Mali são questões que nos preocupam muito porque, de facto, a descida da ameaça terrorista, como foi aqui já referido, é uma realidade. Este exemplo, de facto, de atentados no Burkina Faso é demonstrativa da capacidade... E nós temos assistido a uma progressiva descida da ameaça terrorista, da expansão a sul da ameaça terrorista. Isso faz parte, aliás, de uma luta internacional ou pelo protagonismo internacional entre a Al-Qaeda e o Estado Islâmico. Ambos querem ser atores internacionais da jihad, da chamada jihad global. Ainda nos falta aqui um ator que anda muito entretido no Iémen, mas quando deixa de andar entretido no Iémen, vai, porque também tem uma dimensão internacional, que é a Al-Qaeda para a Península Arábica, mas o que é facto é que joga-se muito aqui também áreas de influência e, sobretudo, áreas de projeção internacional. Portanto, nós vamos assistir, de facto, a esta progressiva expansão a sul. Eu, em termos de baixas da RCA, eu tenho apenas um número de baixas desde 2014, que são, tenho aqui 15 por ato malicioso, ou seja, porque depois houve outras causas, neste momento são 29 baixas, mas em termos de atos maliciosos, e em 2017 já são três baixas. Não é um número significativo de baixas, mas não tenho a nacionalidade, mas isso depois eu também posso, por acaso não trouxe, mas depois posso... Outra questão que o Sr. Deputado tinha levantado era a questão dos movimentos de eventuais saídas de terroristas a partir do Mali ou de outras zonas, sobretudo da ACMI e da Al-Qaeda e do Grupo Estado Islâmico. É assim, há uma questão geral que é saber se o Grupo Estado Islâmico está a utilizar os movimentos, as migrações, mesmo até na Europa, para infiltrar ou para, no fundo, utilizando esses caminhos, exportar terroristas para ações. Houve um caso ou outro, mas não há assim uma linha de tendência, porque a lógica neste momento, por exemplo, do Grupo Estado Islâmico é, mais recentemente, de dirigir atentados a partir da base através de pessoas que estão radicalizadas ou estão localizadas nos países de origem, ou então através de combatentes regressados dos teatros sírio-iraquiano. Ali na zona do Sahel e na zona do Sahara, vive-se uma particularidade. Primeiro, a Al-Qaeda está muito focada na questão interna, ou seja, quer a Al-Qaeda, quer a ACMI, a ACMI teve sempre uma agenda regional, quer o Ansar Din, quer mesmo o Al-Murabitun, e esse sobremaneira, o Mokhtar Bouamokhtar, teve sempre uma agenda regional, eles estão muito focados na zona. O que pode acontecer é que eles expandam dentro da região, portanto, eles não têm uma dimensão, não querem exportar, não têm uma digamos, dividiram tarefas com o Grupo Estado Islâmico relativamente a uma atividade mais internacional. Por outro lado, o Grupo Estado Islâmico está numa fase decrescente, ou melhor, crescente, ali no Níger, sobretudo ali na região do Níger e do Burkina Faso, que querem, no fundo, expandir-se. Não nos esqueçamos que eles conseguiram ali uma entente entre eles, mas eles confrontam-se violentamente em vários territórios. Na Síria, os combates entre o Grupo Estado Islâmico e Jabhat al-Nusra, hoje Jabhat al-Sham, salvo erro, mudou de nome, são piores do que com as forças da coligação ou com as forças sírias, porque há um ódio de morte entre as duas facções. Ali conseguiram um negócio que é, nós dividimos território. Afiliados da Al-Qaeda ficam aqui no Mali, podem-se expandir a sul e de facto, o Grupo Estado Islâmico fica ali naquela região. Mas isto para dizer que, é evidente que pode haver o risco de, porque nós, as ligações e podem chegar à Europa, mas não é um objetivo neste momento, o objetivo é poder, é consolidar o seu poder na região. Quanto às questões do Sr. Deputado Carlos Costa Neves, quem agradeço também as palavras de simpatia, de facto, pronto, há aqui... Eu quando digo que o Mali e a RCA são diferentes, de facto a matriz da ameaça neste momento, tendo em conta as forças nacionais de sacada, é diferente. Agora, não significa que num futuro próximo a RCA pode ser um terreno fértil de penetração de grupos terroristas, isso porque, por exemplo, as milícias em Xeleca são islâmicas, são muçulmanos, de facto as fronteiras são próximas com países onde a matriz islâmica tem crescido, portanto, não se retira. Nós, para já, não temos indícios de que haja um aproveitamento. De facto, há mais o aproveitamento de pequenos grupos que querem ter ali um papel de designados, muitas vezes, senhores da guerra, como o LRA, mas não identificamos para já, mas é um risco que pode acontecer, isso não haja dúvida. E, portanto, porque de facto assistimos a essa expansão a sul, como referi há pouco, com o cometimento de atentados a grandes distâncias, portanto, o que denota uma grande operacionalidade, uma capacidade de organização e de operação muito, muito grande, e, portanto, à medida que vai havendo uma consolidação, isso de facto no Mali correr mal, já temos ali uma base de expansão para sul. A questão de saber se no Mali já não são atos isolados, há um território dominado. Eu se calhar, como é que eu hei de... A intenção dos grupos terroristas no Mali não é criar uma espécie de califado, ou seja, de administrar em território. Eles têm um domínio do território, mas quer pela força da presença das forças internacionais, quer das próprias forças do Mali, que apesar de serem, entre aspas, pouco capazes, mas há uma presença, o que eles têm é, há uma zona de influência, tentam ter uma projeção e, como eu referi há pouco, tentam impor às populações, ou tentam, no fundo, galvanizar as populações para lhes darem apoio, para lhes dar acolhimento, para terem interpretações mais rigorosas do Islão, mas não querem administrar o território. Ou seja, até agora não se tem demonstrado que eles queiram, como acontece no palco sírio-iraquiano, que eles queiram instalar-se e administrar. Porque há regiões, de facto, na Síria e no Iraque, em que eles administram o território, têm as instituições próprias e, no fundo, eles aqui no Mali não querem, por uma razão muito simples, porque eles têm zonas de atuação, áreas de influência, mas eles procuram sempre passar despercebidos e estão imergidos na população. E é muito difícil, o combate tem sido muito difícil, por exemplo, já aconteceu em situações, mesmo em próprio Bamako, na sequência de atentados que ocorreram, não se conseguir percepcionar porque eles, e depois com a conivência das populações, isso é um grande trabalho que tem sido desenvolvido por eles, e depois há outro aspecto, é que as conivências dos grupos no norte do Mali com a ACMI e com o Mokhtar Bouamokhtar são antigas do ponto de vista das facilitações, porque como é uma zona de tráficos, de pequenos tráficos, de droga, de armas, de negócios ilícitos, há sempre uma... Não há, como é que eu ia dizer? Não estão, não são sócios, mas uma mão lava a outra, facilitam-se. Uns provêm segurança, outros provêm resultados. E, portanto, eles verdadeiramente não há um domínio territorial. Agora, o número de incidentes tem aumentado significativamente e a tendência é para aumentar. Eu mostrei aquele gráfico em que claramente se vê uma tendência muito significativa a partir de outubro de 2016. Portanto, as coisas, de facto, vão agravar-se, na nossa perspectiva. A questão da presença do interesse na intervenção, essa questão é uma questão política, não é? De saber se nós deveríamos estar ou não deveríamos estar. É evidente que, como eu disse, os franceses têm a sua... Mas falta saber até que ponto é que eles podem... Nós, por exemplo, já tivemos situações noutros países em que tentamos galvanizar a comunidade internacional, porque são zonas da nossa influência, portanto, não sei. Eu avalio mais nessa perspectiva. É evidente que, como eu disse, os franceses têm um interesse legítimo. Agora, daí até conseguirem galvanizar a comunidade internacional... E, no fundo, o que leva à criação de uma missão das Nações Unidas, e isso já é uma coisa que...
Mas são os outros países que estão lá? Na República Centro-Africana.
Há muitos. A lista é extensa. A MINUSCA tem desde o Djibouti, Egito, Espanha, Estados Unidos, França, Gabão, Gâmbia, Gana, Guatemala, Guiné-Hungria. As mais significativas. Tem, em termos de contingentes militares, o Egito, que tem 997 homens, a França contribui com 9 para a MINUSCA, com 109, mas tem mais. O Gabão tem 426 de contingente militar, a Indonésia tem 200 de contingente militar, Marrocos tem 758, Mauritânia tem 722, os mais significativos. O Paquistão tem 1103. Depois, o Peru, nós temos a nossa força e temos, por exemplo, o Ruanda, que é muito significativo. O Ruanda é um bom exemplo, porque o Ruanda quer ter um papel ativo na região e tem 804 homens, não é? De contingente militar. Depois tem mais das polícias, tem 300. O total da Ruanda são 817 homens, entre polícias, polícias e unidades. O Ruanda, é muito interessante. O Ruanda é um bom exemplo de um país que se quer afirmar ali na região como interessante. A Zâmbia tem 720 em termos de contingente militar, portanto é uma, a força é multinacional, com grandes... Pronto. Sr. Deputado Diogo Leão, muito obrigado também pelas questões. Eu há pouco, quando falei na RCE da rejeição à intervenção internacional, de facto é curioso, ou melhor, relativamente aos franceses há uma rejeição, nomeadamente das milícias, anti-balaca e ex-xeleca, porque no fundo consideram que há, assim, tem a ver muito com a história da República Centro-Africana, porque houve sempre mudanças de governo, depois da declaração do Império por Bokassa, não é? Em 76. Exatamente. Em 76, não é? Ele declarou o Império em 76, salvo erro, Bokassa, e a partir daí foi sempre uma... A forma normal de rotação do poder na República Centro-Africana era o golpe de Estado. Enquanto se manteve nesta dentro de uma certa matriz. Com sim, sempre, claramente. Isso aí, eles... Aqui houve uma alteração significativa porque pela primeira vez chegaram os muçulmanos ao poder e isso pôs em causa os equilíbrios e a reação clara das milícias que entretanto se formaram cristãs. Portanto, a rejeição é deles. A população em geral, nós não temos notícia de que haja uma rejeição. Mas eu sublinho que há aqui uma coisa que a gente também deve transformar às vezes os problemas em oportunidades. Nós não tínhamos uma grande relação com a República Centro-Africana, de todo, pelo menos nos últimos anos, mas o que é facto é que nós somos percepcionados como diferentes dos franceses. Da mesma forma, quem tem um papel importante lá, que são os ruandeses, que nos percepcionam a nós como parceiros credíveis e que odeiam os franceses. Tão simples quanto isso. Para ser mais direto é impossível. E, portanto, e nós devemos transformar isto também... E há uma percepção, tem sido manifestado por pessoas ligadas ao Ministério da Defesa, pessoas ligadas ao Governo, de que veem na presença portuguesa uma oportunidade para que nós aumentemos ou tenhamos alguma cooperação técnico-militar e, sobretudo, ao nível da capacitação das Forças Armadas. E não, eu não estranharia que, se as coisas evoluíssem no bom sentido, que eles procurassem, junto de Portugal... em detrimento dos franceses, uma capacitação das Forças Armadas, por uma razão muito simples, porque os franceses querem manter sempre a influência e, portanto, o processo de capacitação das Forças Armadas passará sempre por manter um ascendente e um domínio ad eterno, e eles percebem que os portugueses não têm nenhum interesse estratégico e, portanto, podem contribuir, porque, de facto, uma coisa que os deputados devem saber melhor do que eu, há uma boa percepção, na generalidade em África, relativamente a Portugal. Não há, assim, nenhum país africano que tenha, e às vezes a gente descobre, interesses, como por exemplo do Ruanda, relativamente a Portugal, que eu julgava que não existisse. Mas há uma percepção da marca Portugal, o valor reputacional de Portugal é muito elevado a esse nível. E, portanto, isto também pode ser uma oportunidade. Aliás, nós, por exemplo, achamos, e eu vou meter aqui uma indiscrição que agradeço que não... Por exemplo, no briefing que nós demos a alguns oficiais que foram para a República Centro-Africana, nós dissemos, tenham em conta, andar sempre com a bandeira portuguesa. Porque uma força das Nações Unidas, o equipamento pode ser muito igual, nomeadamente quando andam de t-shirt, que podem ser t-shirts das Nações Unidas, convém andar sempre com a bandeira portuguesa, porque a percepção que há relativamente a franceses não é a mesma que há relativamente a portugueses. Embora não se possa dizer que, no fundo, a ameaça seja direcionada contra franceses, ou pode ser direcionada contra outros países que, como eu referi, que podem ser percepcionados como preferindo uma facção ou outra facção, não há um alvo nacional, digamos, não há um objetivo de atacar, mas há cautela, como já aconteceu noutras forças nacionais destacadas, era ter a bandeira portuguesa. E nós recomendámos isso porque, de facto, há uma percepção relativamente a Portugal muito diferente do que acontece relativamente a outros países, e então relativamente aos franceses. Quanto à preparação das forças, eu perguntei se vinha aqui o Cismil, porque eu acho que eles estão mais adaptados. Agora, mais preparados para responder a essa questão. Agora, a percepção é que, tratando-se de uma força de intervenção rápida, e nós colocamos uma unidade de elite no nosso contingente, eu fico muito mais tranquilo do que se não fosse assim, muito sinceramente. Isso é uma velha questão, porque eu acho que nós, quando queremos ter um tipo de... temos que adequar aos meios à missão, e acho que, muito sinceramente, acho que Portugal está muito bem representado por uma unidade de elite bem preparada, reconhecida internacionalmente pela sua capacidade e pela sua formação, e, portanto, eu fico mais, até do ponto de vista do risco, fico mais tranquilo do que se fosse uma missão de pessoas. Quanto à questão de saber se tem os meios ou não, isso eu não tenho algum conhecimento, mas acho que não tenho que ser eu a... Não vão ter a oportunidade de ter aqui o Sismil, eles acompanharam a missão. Esse é outro tema que nós temos também, já agora outra queixa. Eu peço desculpa, mas qualquer dia não me convidam porque eu só me queixo. Porque...
Vamos convidá-lo mais,
porque... porque, por exemplo, uma coisa que se discutiu quando foi a nossa projeção de forças para o Afeganistão, que era a possibilidade, à semelhança do que acontece com outros países, de elementos do SIED irem embebidos ou integrados nas forças da força. Com uma missão bem diferente, porque o Sismil tem células de informações que são projetadas com as forças, tem uma missão diferente da nossa. Portanto, mas é uma missão complementar. Porque a nossa ideia é manter uma presença do ponto de vista do fornecimento de intel à missão em termos estratégicos, não em termos tático-operacionais. Para que permita que, no fundo, o Sismil se concentre na preparação da missão e na recolha de intel com vista ao desenvolvimento da missão e à segurança da missão, que é isso que, no fundo, a partição de competências nos termos da lei-quadro do Sistema de Informações da República estabelece. E o que acontece que outros países fazem, nós nunca conseguimos fazer. Isso foi discutido na altura, havia a indicação, estamos preocupados depois com a segurança das pessoas. Nós temos pessoas preparadas, estão preparadas, como as pessoas que estão nas forças Armadas. Aliás, alguns são provenientes de lá e com a mesma preparação. Mas isso é um tema que, por exemplo, seria interessante, em algumas, na RCA ou no Mali, ter em forças nacionais destacadas elementos, como a generalidade dos serviços tem, elementos dos serviços de informações estratégicas de defesa nas forças, integrando... fazendo um trabalho complementar, porque eu costumo dizer que não é só um trabalho de recolha é que também nós devemos pensar que um serviço hoje não é um organismo isolado. Nós trabalhamos em rede, portanto nós temos, no fundo, a cooperação internacional. Muitas das avaliações que viram aqui, obviamente, baseiam-se em informações que nós temos da cooperação internacional, ou seja, das reuniões de peritos que temos, da troca de documentos que temos. Portanto, isto não é um produto puramente isolado dos serviços portugueses. Hoje em dia, por força de muitas razões, que todos conhecidos, há uma maior abertura para a troca e, portanto, nós quando, digamos, apresentamos ou quando fazemos documentos, estamos, no fundo, numa linha que é, às vezes discordamos, e se vemos o local próprio, e quando temos informação privilegiada, discordamos seguramente. Onde não temos informação privilegiada, no fundo, seguimos uma espécie de estado de arte ou de mainstream que existe dentro dos serviços que, numa base regular, formal ou informal, se reúnem e discutem os temas. Isto para dizer que pode ser muito importante, quando se está num local com as forças, haver esse tipo de acesso, no sentido de fazer chegar às forças não só aquilo que os serviços fazem, ou a percepção da realidade e da sua análise, mas também de tudo aquilo que é a cooperação internacional, que não chega. Por exemplo, eu posso dizer que durante o tempo que foi a nossa presença no Afeganistão, uns serviços que nós tivemos muita cooperação foram os canadianos, porque tinham lá pessoas envolvidas. E isso notava-se a diferença do ponto de vista da... Embora tenham recolhido contributos de todos os serviços da comunidade internacional, que os ajudavam também a fornecer às suas forças. Pronto, é mais uma queixa, eu peço desculpa de aproveitar o meu tempo de antena, mas este é o local próprio para eu me queixar.
Senhora, muito obrigado, Sr. Diretor. Foi extremamente interessante e frutuosa esta informação, na sequência, aliás, do requerimento feito pelo Grupo Parlamentar do PSD, e naturalmente que é sempre bem-vinda a sua presença aqui à Comissão de Defesa. Portanto, Portanto, queria só informar os meus colegas que no dia 21 de fevereiro, ou seja, na próxima semana, visitaremos o Centro de Informações e Segurança. Não, visitaremos o Centro de Ciberdefesa do ENCFA e depois teremos uma reunião com o Centro de Informações e Segurança Militar, tal CISMIL, de que acabámos de falar. Muito obrigado, Srs. Deputados. Está encerrada a reunião.